Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
Estamos no mês das festas juninas e este ano elas ganharam o reconhecimento por lei de manifestação da cultura nacional. Vamos conversar sobre a origem dessas comemorações e entender o impacto econômico que elas geram para o país. Para esquentar, vamos ver a reportagem da Rede Ita sobre o Festival de Quadrilhas de Campina Grande, o principal evento turístico da Paraíba.
Ajusta o passo, sorriso no rosto e tome forró.
A Arraial em Paris existe há mais de 3 décadas, levando essa energia aqui para todo o Nordeste.
No meio dessa energia, são muitas histórias. Wilson, considerado pelos colegas o melhor dançarino da Arraial, é surdo, ouve com as batidas do coração. Ketley veio de Juazeirinho, interior da Paraíba, só por amor ao São João.
É uma grande família, aqui todo mundo se apoia, que tudo é o pessoal da quadrilha mesmo que faz.
O palco do festival é a pirâmide do Parque do Povo. São 70 quadrilhas, muita cor, beleza e balancê. O enredo da Arraial em Paris conta a história do café e da cultura afro-brasileira.
Que todo mundo entenda que o nosso maior desejo é mostrar a cultura para todo mundo.
Lembram da Ketley e do Wilson? Fortes no passo, na sintonia, na expressão de um trabalho feito nos dias de folga. É hora de comemorar a vitória.
Recebemos hoje o antropólogo e professor da Unisa, Expedito Leandro da Silva, a sanfoneira e cantora Simara Frois, e o economista Diego Pinheiro, professor do Centro Universitário Estácio de São Luís. Que maravilha que nós conseguimos reunir os três hoje aqui para essa conversa. Obrigada.
Muito obrigada pelo convite, Andresa.
Eu agradeço o convite e estamos aqui para forrosar.
Vamos lá. Vamos começar, então, comentando uma novidade, não é? Deste ano, festas juninas reconhecidas por lei federal como uma manifestação da cultura nacional. Qual que é a importância desse reconhecimento?
Olha, é de suma importância, né? Porque é um reconhecimento de uma cultura que existe há séculos, né? Vamos dizer aí, nós vimos agora a apresentação aí de uma quadrilha, né? Mas a quadrilha não é só o privilégio de Campina Grande, mas de todo o Brasil, né? E isto é uma materialidade daquilo que nasce, que é a cultura popular, né? A cultura popular é essa, que se renova e vai se ampliando e vai se tornando cada vez mais forte e mais presente. Então, eu só tenho a dizer que é bem-vindo, assim como o forró também, o ano passado, foi também considerado patrimônio histórico e imaterial. Né?
Simara.
Bom, eu acho que isso é um reconhecimento, né, da importância das tradições culturais, sobretudo as tradições culturais nordestinas, que se espalharam pelo Brasil inteiro e hoje são tradições culturais brasileiras. Então, é muito importante a gente entender isso para valorizar e para resgatar e para não deixar essa tradição morrer.
Sem dúvida. E, professor, esse ano essas festas devem movimentar cerca de 6 bilhões de reais e atrair mais de 26 milhões de pessoas. Qual é esse impacto, o impacto econômico das festas juninas?
O São João para a região Nordeste, ele é uma das maiores manifestações culturais que existem. E tendo o São João como uma manifestação que agora ela tem uma conotação nacional, isto denota toda a importância que ela tem tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico, porque existe toda uma rede, toda uma economia criativa, toda uma rede que se sustenta com base no processo que está ali envolto a essa cadeia produtiva, desde artesãos, agricultores, enfim. Então, nós temos o São João como um evento, como um momento muito importante para todo o Nordeste.
E cada festa acaba tendo aí um detalhe ou outro que é diferente, não é, professor? Mas o que é comum a todas elas?
O que é comum é o espírito de pertença, né? Esse espírito de pertença é que faz com que o professor Diego falou, você ter saudade, as pessoas do mundo, do universo urbano, reviver o universo da roça. O milho, reviver a vestimenta ou do matuto ou do caipira aqui no Centro-Sul, né? E essa característica que vai levar o sujeito a vivenciar um forró tradicional, outros de um forró mais estilizado, que vão chamar de forró eletrônico, mas que tem uma participação também muito viva, hoje está um pouco mais... menos acentuado, mas o tradicional continua tendo uma acentuação muito presente. Como o professor falou, o forró hoje tem uma dimensão nacional e eu diria que ele é um gênero musical regional com a dimensão nacional e que está inserido internacionalmente. Eu tenho conhecimento com colegas de pesquisadores que, em outros países que também pesquisam forró e que tem bandas de forró em outros países. Esses dias eu recebi, pelas redes sociais, um pedido de como comprar um dos meus livros sobre o forró de uma banda da Finlândia. Veja bem, isso é interessante, né? Isso é muito bonito.
E o que dizer da música? A música também, né? Elemento comum em todas elas, né?
Claro, elemento comum em todas as regiões do Brasil. E aí uma participação muito importante da música nordestina, né? Do nosso forró, do baião, do xote, do coco e do arrastapé, que é o ritmo da quadrilha que a gente dança, né? Na festa junina. Então, essa alegria da festa, né? Eu acho que, além dessa sensação de pertença, né? A gente também pode falar da alegria como uma coisa que une todo mundo na festa. Porque é o momento de celebrar a colheita, né? Originalmente seria o momento de celebrar a colheita, então é o momento de dançar, de agradecer, de comer muito.
Tudo faz parte desse sentimento do espírito junino que faz a festa ser cada vez mais popular.
Espírito junino, junho, mas assim, a verdade é que a festa preparativo, né, pensando aí enquanto movimenta, professor Diego, vai além disso, né? Começa antes, vai para depois. Hoje a gente ouve até festa julina, não é?
Até agostina, né?
Agostina, e por aí vai, não é?
Né, professor?
No pós-carnaval, acho que é um marco muito importante pensar o carnaval. O carnaval, ele, quando encerra, parece que não existe mais nada, mas ali inicia uma nova cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do São João. E aí, como nós estamos colocando aqui o mês de junho ou mês de julho, aqui no Maranhão, particularmente, o São João ele não fica restrito só ao mês de junho, iniciam as festividades desde maio, então os grupos culturais, né, os Bumba Meu Boi, os grupos de tambor de crioula, os grupos de capuriá, eles já se reúnem de forma antecipada, por exemplo, para que esses ensaios possam acontecer. Hoje tem se criado uma tradição aqui no Maranhão que é de ensaios itinerantes, então isso tem, de alguma forma, colaborado para a economia local, uma vez que existe um consumo de bebidas, de alimentos, daí toda uma estrutura que se monta para atender aquela demanda, que parece ser uma demanda sazonal, mas ela se estrutura muito anterior ao período do ápice, né, que nós podemos dizer que é o mês de junho. Mas desde o mês de abril, maio, que antecedem o mês de junho, nós já temos toda uma cadeia produtiva muito viva e que essa cadeia produtiva ela vai iniciar a produção ali das indumentárias que serão utilizadas pelas atrações, pelas manifestações culturais, que renovam anualmente as suas indumentárias. Nós temos toda uma produção que é pensada tanto pelas indústrias quanto pelos agricultores locais, né, pela agricultura familiar, por exemplo, para atender especificamente aquele período que estará ali muito mais pulsante nos meses de junho e julho. E julho, claro, é um mês de férias, onde aqui no Nordeste, aí, especialmente no Maranhão, aqui em São Luís, as atrações elas permanecem se apresentando nos fins de semana, nos shoppings, enfim, então por toda a cidade nós vamos notar que o São João ele não encerra no mês de junho.
Agora, pensando um pouquinho na origem dessa festa, o que, que vale destacar?
A origem da festa junina, né, ou dos festejos juninos, né, vieram para o Brasil através dos colonizadores, né, os portugueses, e que, como eu falei agora há pouco, está associado aqui, no caso do nós do Brasil e, sobretudo, do Nordeste, o inverno, né? E nesse inverno, ao redor da fogueira, já tinha os folguedos, né? Os folguedos de festas juninas, que não era ainda o forró propriamente dito, né? Uhum. Mas eram festas assim das mais diversas, né? E isso começa a se fazer junto com as festas dos padroeiros, né? O Santo Antônio, São João e São Pedro, porque nós somos colonizados pelos portugueses, né? Católicos. Então, o Santo Antônio vai ter toda uma história, toda uma reverência e vai fazer toda uma festa religiosa e profana. E o São João é o grande dia, mas o São Pedro vai encerrar essa festa, vamos dizer assim, no sentido...
Mas já nasce, então, com essa ligação com o catolicismo?
Professor? Nasce a ligação com o catolicismo e nasce com a ligação tradicional vinda por parte da comemoração da colheita. Como o professor falou, que os agricultores e tal, é a época da colheita. Então, época do milho, época do feijão, época da fartura, dos legumes e etc. Então,
pós-chuva, né? Também,
isso, a comemoração pós-chuva. Da chuva. Então, vamos comemorar. Então, é uma celebração, né? Uma celebração do... Porque a festa junina, ela nasce no campo, no meio rural. Até hoje, tanto no Nordeste quanto aqui no Centro-Sul, a característica da música, do festejo junino... Aqui se caracteriza de caipira, lá é de matuto, como a gente chama, né? Nós não somos caipiras, somos matuto, né? Eu sou de Pernambuco, a gente, lá como professor do Nordeste, a gente não é caipira, nós somos matutos, uhum. Né? Que é aquele que é da zona rural. Uhum. Aqui é caipira, então essa caracterização remete a esse dado histórico.
E Luiz Gonzaga, né? Que Sim. Não dá para falar de festa junina sem falar dele. Qual que é Exatamente. O papel nessas comemorações?
Luiz Gonzaga foi o grande porta-voz do sertão. Né? Ele trouxe o Nordeste para o resto do país. Ele apresentou o Nordeste para o resto do país. Isso na década de 40, quando ele veio mostrar para a gente como é que dança o baião. Né? Então, ele inventou esse trio de forró, que é o trio da zabumba, da sanfona e do triângulo, que é o power trio brasileiro. Né? E que aí você tem toda... Enfim, tudo que se precisa para uma banda, né? Num resumo, assim, de um jeito bem essencial, que é o grave, o ritmo e a harmonia, e todo mundo cantando junto, e a festa está pronta, não precisa nem de microfone, né? Que são todos instrumentos acústicos, então a festa estava instaurada. E como ele mesmo disse, né? Cabia tudo num carro só, então dava para viajar bastante.
Era fácil. É fácil ainda, né? Você faz parte de um trio e sabe,
Sim,
né?
Eu faço há 15 anos parte do trio Mana Flor. É um trio de forró... de mulheres, então isso há 15 anos atrás era uma novidade, hoje ainda bem não é mais uma novidade, já temos bastantes grupos e bandas de mulheres, e aí eu tô falando mais aqui da região do Sudeste, que é onde eu atuo mais, onde eu conheço, a gente já tem um pouco mais dessa participação feminina.
Uma palavrinha dessa Luiz Gonzaga.
Olha, o Luiz Gonzaga, ele urbaniza o forró, mas ele traz o sertão com ele, então... Todo o cenário nordestino, ele descreve não só na canção, mas no universo daquele que está aqui, sobretudo do migrante. Né? Nós vamos ver que ele acompanha, ele nasce o forró, o baião, que ele cria primeiro o baião, lá na década de 30, 40, né? Ele, o rei do baião, depois a Carmélia Alves, como rainha do baião. E aí eu quero só fazer uma referência à Carmélia Alves, porque esse ano ela fazia, se estivesse viva, 100 anos. Você fala forró das mulheres, o Luiz Gonzaga dizia para a Carmélia, isso ela me contou, que dizia assim, você, Carmélia, canta para os granfinos e eu canto para o povão, porque ela cantava em orquestra, era baião de orquestra. Uhum. Depois vai ser forró. E o Gonzaga sempre foi esse que apadrinhou, de certa maneira, muitos forrozeiros e artistas, né? Veio muita gente, e ele sempre traduziu o Nordeste, mas não só um sentimento de nordestino, mas também de brasilidade. Né? Falar de música brasileira é falar também de Gonzaga, a gente tem que reconhecer isso. Uhum. Né?
Ilustrar com música, o que você traz pra gente, Simara?
Vamos tocar então o hino do povo brasileiro, Asa Branca. Qual fogueira de São João? Eu perguntei a
coração. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
No Maranhão, a festa junina tem sotaque regional responsável pela preservação histórica. Vamos ver a reportagem da TV Guará.
A estrela da festa é o Bumba Meu Boi, a lenda de Catirina e Pai Francisco. O enredo também inclui indígenas, portugueses e todas as raízes do Brasil, um patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco. É este personagem ilustre que recebe os turistas já no aeroporto. A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas desembarquem no estado nos 65 dias de programação oficial. Um movimento estimado de 180 milhões de reais.
E eu tô adorando, gente. Tá lindo, eu tô encantada, eu sou apaixonada por isso aqui.
Nas ruas de São Luís, a mesma emoção. O centro histórico ganha milhares de bandeirinhas coloridas que se juntam aos azulejos dos casarões históricos.
É uma alegria, né? Essas cores vibrantes traz para nós, assim, a recordação dos nossos antepassados.
Essa ancestralidade é festejada no tambor de crioula, reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro desde 2007. A dança dos povos escravizados hoje embala a liberdade de expressão do folclore brasileiro.
Tá aí, né? Mais uma festa aí. A gente vê professor Diego, que é lá do... tá lá em São Luís, não é, professor? Pode contar mais pra gente dessa festa. Em cada lugar tem uma diferença. Né?
O São João do Maranhão ele é muito diferente do São João do restante do Nordeste. Enquanto lá em Campina Grande, lá em Caruaru e por todos os outros estados do Nordeste, nós temos algumas particularidades muito ligadas ao forró, à quadrilha. Aqui no Maranhão, nós temos um São João, um período junino, que é extremamente cultural e folclórico. Porque, como foi contado, né, a tradição do Bumba Meu Boi, ela é muito forte. Bumba Meu Boi, por exemplo, possui 5 sotaques diferentes, que vai trazer um estilo, vai trazer um estilo musical, vai trazer um estilo de indumentária, de personagens que são completamente diferentes. O Bumba Meu Boi, ele tem um aspecto cultural extremamente relevante e conta com personagens que vão desde indígenas, a portugueses, simbolizando, né, a tradição da história contada de Pai Francisco e Mãe Catirina. Mãe Catirina desejou comer a língua do boi e esse boi era o mais famoso da fazenda. Pai Francisco foi lá, cortou a língua do boi e aí, a partir disso, esse boi ele começa a ficar muito cabisbaixo, muito fragilizado, e aí uma série de crendices que envolvem indígenas, por exemplo, são associadas para ressuscitar esse boi novamente, e aí cria-se essa festa tão rica, tão bonita. Além do Bumba Meu Boi, nós temos o cacuriá, nós temos o tambor de crioula, nós temos dança do coco, nós temos quadrilhas, enfim, o São João do Maranhão ele é extremamente rico, ele se destaca e se difere muito de tudo aquilo que é tradicional tanto na região Nordeste, no restante da região Nordeste, como também no Brasil. É uma tradição muito rica e ancestral, como foi colocado.
Muito rica mesmo, riquíssima, não é? Vamos falar mais. E o forró? O professor tem um livro aqui dedicado ao assunto, Forró no Asfalto, que também é uma tradição, mas que vem passando por muitas transformações, não é?
Perfeito. Esse livro, ele é resultado, já está na segunda edição. Ele resulta da minha uma pesquisa que eu fiz para o mestrado, dissertação de mestrado na universidade, no qual eu quis trabalhar o forró e suas transformações nas dimensões, né? O forró tradicional, que nós estamos falando aqui, iniciado por Luiz Gonzaga, seguido por Dominguinhos, Marinês e tantos outros forrozeiros. E também vem aí um forró que foi denominado de forró universitário, mas que é uma denominação muito recente, falando historicamente. Porque na década de 70 já tinha pessoas que não são forrozeiras, né, como a Elba, o Alceu Valença, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, entre outros, que também têm seu repertório da MPB, mas também se identificaram e até hoje continuam como grandes intérpretes da música nordestina do forró em especial.
Gilberto, né? Gil.
Então eu procurei acompanhar essa linha histórica. Depois veio, na década de 90, o forró universitário de banda, né? É bom que se diga que o forró universitário de banda não tem nada a ver com os forrós que hoje, de alguns aí, que se apresentam com mais estilizado e que não são forró, dão nome de piseiro, coisa da natureza. Há uma diferença, né? Então, essa diferença é criada pelo mercado, né? Eu costumo dizer, e o professor aí está falando da economia, o grande ator nessa história do forró é o mercado, né? O mercado determina o que tem que falar, o que tem que tocar, né? Há no Nordeste uma campanha Devolva o Meu São João. E por que Devolva o Meu São João? Porque alguns artistas que não são forrozeiros, que o seu repertório não tem nada a ver com forró, estão tomando o espaço dos grandes artistas de forró, né? Então, isso tem causado polêmica, isso não é de hoje. O espaço é festa junina e forró. Então, é outra dimensão. Então, esse Devolva o Meu São João, eu acho que tem que fortalecer para que tenhamos mais São João autêntico.
Simara. Ao mesmo tempo, né, a gente tem toda essa força, né, do mercado fazendo a música, né, ter os seus caminhos, né, mercadológicos, vamos chamar assim, mas também existe uma contracultura, né, de contramão muito bonita de jovens. E jovens que agora não são mais tão jovens, que já estão lá dos seus 30, 40 e que de alguma maneira também estão passando essa paixão pela cultura nordestina, pelo forró, para os filhos, e eu acho que isso é importante, assim, o papel das escolas nesse resgate, né, das quermesses, da gente ter essa vivência mesmo dessa cultura dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, de ir numa casa de show, assistir um forró, de ir assistir um trio de forró. Aqui em São Paulo a gente tem algumas casas de forró bem legais, então é importante também que o público se implique, né, nesse trabalho, nessa força-tarefa.
Nós estamos chegando ao fim aqui, então, como manter viva, pulsante, essa tradição, professor Diego?
Bom, essa tradição, ela jamais pode ser esquecida, ela precisa ser trabalhada na escola, ela precisa ser valorizada por todo o público, porque não é à toa que ela movimenta aqui no Nordeste cerca de 6 bilhões de reais, então é muito dinheiro. É uma contribuição para a economia gigantesca, é a nossa principal atração cultural, manifestação cultural da região. Então, o São João ele não pode morrer, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser uma política pública também, como forma de estabelecer uma cadeia que se mantenha não só naquele período, como também no ano inteiro.
Reitero o que o professor falou, colega. O São João, a festa junina, o espírito do forró, vamos dizer assim, jamais ele vai ser amordaçado, desaparecer, porque Exato. Ele é popular, ele é do povo. Então, as suas reinvenções, e aí, para completar, só encerrando, o professor falou muito bem, precisamos de políticas públicas. Uhum. Reconhecer como patrimônio imaterial, cultural e material, é bom, é legal, mas precisamos também ter investimento em políticas públicas, porque é aquela coisa, em qualquer lugar que você esteja, tocou forró, todo mundo assanha, né? Você que é forrozeira sabe muito
exatamente.
Bem.
Exatamente. É exatamente, é impressionante, assim, chegar com a sanfona é sinônimo de fazer festa e de ver as pessoas se juntando para cantar, para dançar, porque é uma cultura muito viva, né, no nosso imaginário, então manter isso vivo e aprender a dançar um forrozinho é sempre muito bem-vindo na nossa vida.
Com certeza. Simara, professor Expedito, professor Diego, obrigada. Foi ótima a conversa de hoje. Opinião fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Mas antes, vamos terminar, é claro, com mais música, Simara.
Então, de Luiz Gonzaga, um clássico das festas juninas, Olha para o Céu.
Olha pro céu, meu amor, como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro o teu olhar que incendiou meu coração.